está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, dia da pessoa com deficiência visual, dia da Marinha do Brasil, dia do pedreiro, dia do lapidador e dia nacional do forró. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Super Bingão Alvorada movimenta a cidade com premiação de 15 mil reais.
Capitania dos Portos abre Semana da Marinha com homenagens ao Dia do Marinheiro.
Festa de Santa Luzia do Macuranhã encerra hoje com procissão, missa campal e arraial.
Seduc inicia dia 23 inscrições para processo seletivo, que vai contratar profissionais para a capital interior.
Escola de Audiocomunicação realiza hoje à noite show natalino voltado à preservação da Amazônia.
Festival Afro-Amazônico contou com diversidades culturais.
Expopim 2019 inicia amanhã com cavalgada de cavaleiros e amazonas pelas ruas da cidade.
Paróquias São Sebastião e Nossa Senhora da Assunção realizam a Assembleia Pastoral.
Amazonas Energia promove desligamento neste sábado.
Ação Solidária arrecada alimentos para famílias carentes com países da Ação Castanhal.
A Associação dos Artistas Plásticos organiza eleição para escolher sua nova diretoria.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
A partir das 10 horas do dia 23 deste mês, iniciou as inscrições para a contratação emergencialmente de 2.868 professores temporários por meio do processo seletivo simplificado 2019-2020 para a rede estadual de ensino.
Na terça-feira, dia 10, o governo do estado publicou o despacho no Diário Oficial. Os candidatos poderão se inscrever gratuitamente clicando no site da instituição. Dia 23 de dezembro até às 16 horas do dia 6 de janeiro de 2020, observado o horário oficial da capital. Ao todo, serão contratados 2.868 professores temporários e que irão atuar nas modalidades de ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional.
Os profissionais temporários ocuparão a maioria das vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituirão as contratações temporárias do processo seletivo de 2016.
Os professores começarão a atuar nas unidades de ensino do estado no ano letivo de 2020, com carga horária de até 40 horas.
O secretário de Estado da Educação e Desporto, Vicente Nogueira, explicou que a contratação emergencial não afeta a convocação dos concursados, que tiveram o cronograma de posse e lotação disponibilizado na última semana e seguem sendo atendidos normalmente pela secretaria.
A Escola de Audiocomunicação Padre Paulo Mana vai promover hoje às 19 horas o show Natal Sonhos e Encantos Amazônico, uma viagem pela Amazônia e um grito de ajuda para que a maior floresta do mundo se mantenha preservada.
A gestora do Educandário, Simone Mello, explica o significado do tema para 2019.
Esse ano, né, nós estamos realizando um show assim bem diferente, né? No início do ano, no nosso planejamento, nós escolhemos um tema para desenvolver, que é Natal, Sonhos e Encantos Amazônicos. O porquê desse tema? Nós estamos vivendo um momento que a nossa Amazônia, né, está passando por muitas questões assim difíceis. Então, assim, é reunido todas essas questões. Então, nós da Escola Padre Paulo Mana resolvemos pensar numa maneira de realizar o momento do Natal voltado à nossa Amazônia. Como estamos em Parintins, terra de um folclore assim bem conhecido, então envolvemos tudo, a questão dos nossos alunos especiais, nossos alunos surdos, os nossos alunos com outras deficiências, para mostrar um espetáculo voltado para o nascimento de Jesus, envolvendo a nossa cultura, os nossos indígenas, nosso caboclo, e junto com eles vai estar também o coral de Libras, representado pelos nossos alunos surdos e os nossos alunos da oficina de Libras, né, que é a nova geração, e eles vão estar participando também do teatro lá na questão, né, das músicas em Libras.
O professor e artista plástico Tarcísio Gonzaga também enfatiza o show natalino com a entrada de outros alunos portadores de deficiência, cara.
A gente está fazendo um Natal bem diferente esse ano, né? A gente está enfatizando, na verdade, o nosso pedido de Natal, né? É que todas as pessoas realmente possam, com um pouco mais de amor para a Amazônia. É o nosso solo, a nossa terra. E os alunos da Escola Padre Paulo Mana vêm levantar essa bandeira. Então a gente assim pede que vocês venham realmente prestigiar. O espetáculo vai ser muito bonito. Pela primeira vez nós estamos inserindo no espetáculo alunos com outras deficiências, não somente os surdos, né, como a gente sempre fazia. E a gente vai fazer um espetáculo bem diferenciado. Acredito que vai agradar o público. A temática é muito interessante. A gente vai estar fazendo essa analogia ao Natal, justamente com esse pedido, de salve a Amazônia.
12 horas e 5 minutos.
Religião.
Dezenas de pessoas são esperadas nesta sexta-feira, dia 13, na comunidade suburbana do Macurani, para prestigiar o encerramento da festa em louvor à padroeira Santa Luzia, a protetora dos olhos.
De acordo com o padre Benjamin Tavares, Santa Luzia é um universo de beleza, fé e história. Com o tema Santa Luzia protege os meus olhos para que eu veja o mundo bem melhor, remete a um olhar de um novo caminho que propõe a Igreja Católica nesse novo século.
O sacerdote ressalta os 10 dias de festejo e um encerramento que promete mais uma vez agregar devotos e fiéis da Santa Protetora dos Olhos.
É uma festa tradicional, realmente, das nossas três comunidades, né, suburbanas, né? E começamos no dia 4, né, celebração da festa com o Círio, batizado, casamentos, sacramentos já foram celebrados. E todas as noites aconteceu o arraial com os bingos e vendas de comidas e outras guloseimas aqui no arraial. E todas as noites a gente contava com uma participação muito boa. E hoje nós chegamos ao final das festividades. Logo, 6 horas da manhã, já houve a corrida aí das crianças, corrida aí dos jovens, já houve aqui toda uma programação. E agora há pouco a gente terminou de celebrar a missa com os alunos da escola Santa Luzia aqui, né? E a igreja aí cheia, né? Lotada de alunos e os trabalhadores aí da escola. Muito bonita essa participação. E a partir agora da tarde, nós vamos continuar aí nossa programação para a última noitada. A procissão vai sair daqui da igreja às 18 horas e vai percorrer aqui a estrada, que é a rua até Vila Cristina, vamos dar uma volta lá por dentro do conjunto, rezando, cantando, louvando a Deus, e depois a gente volta para cá, para a igreja, para a gente encerrar com a celebração da Santa Missa.
Padre Benjamin reforça que a festa em homenagem a Santa Luzia, padroeira dos oftalmologistas e protetora da visão, será marcada pela missa campal na área externa da igreja dedicada a ela e à paz social.
Então nós aproveitamos aqui, né, o momento para convidar a todas as pessoas da comunidade, o pessoal dos Jamais aí, né, pessoal aqui dos conjuntos aqui próximo, vamos participar no encerramento, né, da festa de Santa Luzia hoje. Procissão, volto a dizer, sai daqui às 18 horas, percorrendo aí as ruas e depois voltando para cá, para a igreja. E depois a Santa Missa, celebrada aí pelo nosso administrador, Padre Jânio Negreiros, e depois da missa acontecerá aí o grande arraial de encerramento aí com bingos, binguinhos e o Bingão também. Uma premiação muito boa para hoje. E agradecer tantas mãos, tantas pessoas que nos ajudaram a fazer esta festa organizada, bonita, graças a Deus. Então acho que o objetivo nosso foi alcançado, graças a Deus. Com todas as equipes, a gente agradece aqui de coração as equipes que se doaram esses 10 dias de festa. E hoje é agradecer a Deus e a todos e a todas que estão ajudando direto ou indiretamente essa festividade.
A paróquia Nossa Senhora da Assunção em Imundá realiza sua 29ª Assembleia de Pastoral. E os paroquianos, agentes de pastorais, leigos e leigas, se preparam para esse evento que ocorre neste final de semana.
Segundo o administrador paroquial, Padre José Cativo, essa atividade encerra os trabalhos pastorais de 2019 e se programa o próximo ano.
Momento de avaliação de reunir com os coordenadores das comunidades rurais, os coordenadores das pastorais, grupos e movimentos, também das SEBs, da comunidade nosso Banco Antônio aqui de Inhambundá, para nós revermos a nossa caminhada esse ano 2019 e também já prepararmos o ano de 2020 dentro das diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil e também colocando em prática aquilo que foi decidido, né, aquilo que foi feito na nossa Assembleia Diocesana de Pastoral que aconteceu recentemente. Então nós convidamos a todos os coordenadores das pastorais, né, daqui da cidade, dos movimentos, das SEBs, todos os coordenadores das comunidades rurais a estarem amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, né, iniciando às 7 horas com o café da manhã, e em seguida, logo, nós iremos iniciar a nossa assembleia. Né? Então, nossa assembleia vai até domingo, dia 15, ao meio-dia, com o nosso almoço musical, nossa confraternização, juntamente com todos os que estarão presentes conosco, né? Agradecendo a Deus, né, por mais esse ano, por essa caminhada, esse já, entregando nas mãos do Espírito Santo de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora, o ano de 2020, que seja um ano realmente bastante missionário, né? Nós queremos que nossa paróquia, como já é característica, a paróquia de Inhamudá, uma paróquia, né, uma comunidade missionária, uma comunidade que sai em missão, e nós queremos assim continuar esse trabalho que iniciou com os padres do PIME, né, e hoje está na nossa responsabilidade. Então nós queremos pedir a oração de todo o povo para que a nossa Assembleia seja um momento assim guiado pelo Espírito Santo de Deus e que nós sejamos instrumentos na mão do Pai Criador.
Para avaliar a caminhada em 2019 e apontar caminhos para 2020, a paróquia São Sebastião realiza Assembleia de Pastoral nos dias 14 e 15 de dezembro, no Salão Paroquial Éden, na área paroquial da Matriz.
O administrador paroquial Padre Jânio Moura de Negreiros fala sobre essa Assembleia que inicia amanhã às 6 horas e 30 minutos e se estende até o domingo.
A paróquia de São Sebastião realizará sua Assembleia Paroquial de Pastoral nos dias 14 e 15 de dezembro, no Salão Éden, na Igreja de São Sebastião. E queremos convidar, né, todas as coordenações das comunidades da região do Aicurapá, de baixo, do meio e de cima, para participar deste momento de acolhida para a experiência pastoral na paróquia de São Sebastião. E gostaríamos de contar com as lideranças dessas localidades, coordenadores, vices, tesoureiros e secretários. Também poderão vir os coordenadores de pastorais e movimento pertencente às comunidades, né, que estão presentes nessas comunidades. Também os coordenadores de setores, né, do setor que são organizados aí da região do Aicurapá. E também queremos convidar os nossos coordenadores e daqui da região urbana, né, das comunidades Santo Antônio, Sagrada Família, Macurani, e das capelas Nossa Senhora Aparecida, de Fátima e de Graças, e também das nossas coordenações em nível paroquial, de todos nessa participação ativa no planejamento pastoral de nossa paróquia de São Sebastião e nessa ampliação da experiência pastoral na dimensão rural.
A comunidade do Santo Antônio do Rio Tracajá se organiza para receber o bispo Dom Juliano Frigeni. Vai ser neste sábado, dia 14. A presença do bispo na comunidade é para ministrar o sacramento do Crisma para 20 jovens.
De acordo com o professor Walter Menezes, após 10 anos, o pastor católico retorna à comunidade e para os moradores é um momento de muito aguardo.
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Mais de 10 milhões de trabalhadores poderão sacar parcela extra de R$ 498 do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço, o FGTS, totalizando mais de 2,6 bilhões em pagamentos, informou a Caixa nesta sexta-feira, dia 13.
Tem direito a retirar o recurso que tem, ou seja, quem tinha até R$ 998 em cada conta de fundo ativo em 24 de julho deste ano. Para as cotas com saldo superior a esse valor, naquela data o saque continua limitado no valor de R$ 500.
Os saques poderão ser feitos a partir do dia 20 de dezembro e vão até 31 de março do ano que vem.
O limite para a retirada do recurso do fundo inicialmente era de R$ 500 por conta, mas ao analisar a MP que autorizou os saques, o Congresso Nacional alterou o valor para R$ 998. A lei foi sancionada por Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 12.
Após 4 anos, a Feira de Exposição Agropecuária de Parintins, Expo Pim, retorna neste sábado, dia 14 de dezembro, no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza. O evento organizado pela Associação de Pecuarista de Parintins, a APP.
A Expo Pim, que já foi o terceiro maior evento do município, tem a do governo, apoio do Estado, Secretaria de Produção Rural, SEPRO, e Prefeitura Municipal de Parintins espera resgatar esse importante setor que é a pecuária e a produção rural.
De acordo com o presidente da APP, Telo Pinto, a Expopim terá shows, rodeios e várias atrações. Mas a exposição é também um evento técnico que vai gerar economia e renda na região.
Nós preparamos um evento também de técnico, um evento financeiro e um evento social. Na parte técnica, com as palestras, com tudo que vai haver entre a Embrapa, o Sebrae, a UFAM, né, a ASAN, que está presente aqui conosco, a SEMPA, são órgãos importantíssimos para que a gente possa levar conhecimento técnico aos nossos produtores, seja da pecuária, da agricultura, até mesmo da piscicultura. O IDAN está com uma vasta agenda de palestras também, que irá realmente fazer um grande evento. E o evento financeiro, com a presença da FEAM, né, com um volume bastante considerável de recursos para ser investido durante a feira, e o Banco da Amazônia. E a parte social, que nós temos, e todas as bandas parintinenses praticamente vão estar aqui conosco, show de garantido e caprichoso, e estamos esse ano trazendo novamente, pela segunda vez aqui na Expopim, um rodeio que vai se apresentar nas três últimas noites da nossa Expopim, ou seja, no dia 20, 21 e 22, teremos aí o rodeio, e além, claro, de toda essa programação, com prova do laço, garoto Expopim, concurso do queijo, da farinha, do doce, enfim, realmente uma programação que te vai trazer realmente um orgulho para o nosso povo de Parintins.
E a abertura, como vai ser, presidente?
A abertura será no sábado, a partir das 16 horas, estaremos nos mobilizando para as 17 horas. Partimos lá da Praça da Catedral até o parque com uma cavalgada, onde contaremos presença do secretário de Produção Rural, do vice-governador Carlos Almeida, que já confirmaram presença, da Prefeitura de Parintins, o prefeito Bigacê também estará juntamente conosco. Enfim, faremos uma cavalgada até aqui o parque para aqui fazer a abertura oficial da Expopim com a inauguração do nosso stand de venda e começando realmente uma vasta programação por toda a semana.
Acontece amanhã, dia 14, o Super Bingão de Natal Alvorada, a partir das 21 horas na Praça dos Bois, com a premiação de R$15 mil.
As cartelas já estão sendo comercializadas por vendedores autorizados e na recepção da rádio, ao preço de R$10.
Na primeira bingada será o valor de R$2 mil, na segunda R$3 mil e na terceira bingada R$10 mil.
Com o objetivo de realizar serviços e adequação de melhorias na subestação elevadora da usina termoelétrica UTE de Parintins, a Amazônia informa à população parintinense a interrupção no fornecimento de energia elétrica para o município.
A paralisação dos geradores acontece neste sábado, dia 14, no horário de 5h30 às 7h30.
De acordo com a nota oficial, caso os serviços programados sejam concluídos antes do horário previsto, o estabelecimento do funcionamento se dará de forma imediata e sem prévio aviso.
Destaca ainda que em caso de condições climáticas desfavoráveis aos serviços, chuva, por exemplo, a concernente programação poderá ser suspensa.
A nota assinada pela gerente da Diária Regional Parintins, Francilvânia Costa Rodrigues, diz que a Amazonas Energia reitera o seu compromisso com a população do estado do Amazonas em oferecer energia de qualidade, contribuindo para o bem-estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.
E coloque-se à disposição para esclarecimentos adicionais escritos na hora da agência, ou os consumidores podem entrar em contato pelos telefones 3533-1514, 3533-1028 ou 0800-701-3001.
A Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins promoveu na noite desta quinta-feira, dia 12, a abertura da Semana da Marinha, com a cerimônia militar do Dia do Marinheiro.
O evento contou com a entrega de medalhas aos novos submarinos e certificados aos novos amigos da agência, além da formatura de duas turmas de aquaviários, o marinheiro fluvial de convés e o fluvial de máquinas.
Os marinheiros do Brasil celebram no dia 12 de dezembro o seu dia, que tradicionalmente é comemorado dia 13, mas há recomendações da Marinha para que a data seja antecipada.
Realizada simbolicamente, a data contou com a presença do comandante da capitania e oficiais militares, autoridades municipais e convidados. A ordem do dia foi lida pelo agente fluvial, capitão-tenente José Carlos Sá, que enfatiza a solenidade.
Fazer a cerimônia militar no dia 12. Estaremos formando aí 60 novos profissionais aquaviários, marinheiro fluvial de convés, marinheiro fluvial de máquinas. Estaremos aí entregando os certificados e as medalhas dos novos amigos da Marinha. Nós estamos comemorando, na verdade, o Dia do Marinheiro. Na verdade, o Dia do Marinheiro é dia 13 de dezembro. E hoje, em todo o Brasil, está sendo comemorado o dia do nosso patrono, o aniversário do nosso patrono, Marquês de Tamandaré. E temos a grata satisfação de estarmos formando 59 novos aquaviários, marinheiro fluvial de convés e marinheiro fluvial de máquinas. É uma demanda reprimida e já tem mais ou menos uns 6 anos que não acontece esse curso aqui em Parintins. Então, na verdade, é um momento de grande satisfação. Também estamos apresentando 2 novos submarinos, vão fazer parte da Sociedade de Amigos da Marinha. E também estamos homenageando instituições como Polícia Militar e o 17º Grupo de Escoteiros do Mar. Também vão ser agraciados hoje. Também.
O prefeito Bigacê destacou o marinheiro como parte de uma força armada que tem a responsabilidade de defender o país de ataques por via fluvial.
Com certeza, muito importante. Nós estamos falando de segurança nos rios do nosso estado, né, e da nossa cidade. E a Marinha cumpre um trabalho muito importante de fiscalização, de acompanhamento e até mesmo de qualificação profissional desses profissionais que vão para o mercado de trabalho, né? Então, é uma solenidade que realmente nos enche de orgulho e a minha presença se dá justamente para homenagear e prestigiar o trabalho da Marinha Brasileira, dos marinheiros, quando se trata hoje do Dia do Marinheiro.
O diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, foi convidado para prestigiar a cerimônia militar que exalta os defensores dos rios e mares.
Parabenizar a Marinha pelo Dia do Marinheiro, né, que será celebrado dia 13 de dezembro. Então, essa Força Armada do Brasil que tem colaborado bastante, né, pelo progresso da nossa nação e também no empenho de manter as fronteiras, né, o trabalho. Enfim, o Louvo agradece e parabeniza pelo trabalho atuante deles em todo o Brasil, né, e no modo particular em Parintins, onde eles têm essa preocupação também de colaborar na formação de novos agentes fluviais, né, de pessoas que vão trabalhar nas nossas embarcações, transportando passageiros. Então, essa formação é muito importante para a segurança também de todos os passageiros. Então, eles têm essa preocupação. Então, eles estão aí, o Fedunetse, colocando a serviço das embarcações, vários profissionais, tanto de máquina quanto de convés. Então, a gente parabeniza também por essa iniciativa, né, e que outros possam realmente e compreender a importância da formação, né? É simplesmente você pegar um barco sem uma orientação, sem uma formação e sair por aí. Você está colocando risco à sua vida e a vida de muitos navegantes, muitos passageiros, né? Então, parabéns por essa iniciativa, que todos tenham essa consciência, aqueles que não são formados, que trabalham, procurem a Marinha, né? Procurem a Capitania dos Portos para participar dos próximos cursos, né? Porque é importante também para a nossa segurança.
O marinheiro fluvial de convés Jefferson Vieira ressaltou a capacitação que recebeu através do curso promovido pela Marinha.
Esse curso representa bastante para a gente, não só para mim, como para todos os meus colegas que fizeram o curso comigo, né? A gente vem tentando, mais a maioria deles, junto comigo, vem tentando há 6 anos, que já fazia que não acontecia mais esse curso aqui em Parintins. E é muito importante para nós na carreira, é um curso de carreira, a gente pode chegar, se Deus quiser, até piloto. Então é um curso que todo mundo espera um êxito bastante dele, entendeu?
A Associação por Moradia do Bairro do Castanhal realiza no dia 26 de dezembro uma ação solidária denominada Natal Generoso, em prol das famílias carentes da área da ocupação. Por isso, foi aberta uma campanha de arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas.
O presidente da associação, Kildson Teixeira, explica de que forma a população pode ajudar no evento solidário.
As pessoas podem entrar em contato pelo meu número 9301-7395 ou pode nos procurar aqui no Castanhal, procurar a casa do presidente, a casa da dona Rosiane também, que faz parte da entidade, ou da vice-presidente, aí faz você colaboração. A associação está pedindo alimentos não perecíveis, brinquedos, né, pode ser brinquedo usado que não seja danificado, também para estar doando para a criançada aqui dessa área. Tu também está solicitando as roupas usadas, você que tem aquela roupa que não usa mais, você pode estar ajudando a associação nessa campanha natalina. É a primeira vez que a associação vai realizar essa ação solidária aqui na área do Castanhal e também primeira vez que ela realiza essa campanha para buscar doações justamente para ajudar famílias carentes que existem aqui na área. É, dia 26 de dezembro nós vamos realizar essa ação solidária, até mesmo porque esse ano a associação está com a parceria com o projeto Natal Solidário dos Ribeirinhos, né, onde vai beneficiar 300 crianças aqui da área do Castanhal, e a associação também já irá aproveitar para doar essas básicas que nós vamos com certeza conseguir com a ajuda da sociedade parintinense, e deixar aí uma família que passa, tem uma vulnerabilidade social baixa, principalmente aqui nessa área de Parintins, onde tem uma carência muito grande.
O trabalho de recapeamento das ruas de Parintins foi retomado nesta semana em uma parceria entre Prefeitura Municipal e Governo Estadual. O trabalho é feito através de um convênio que prevê a recuperação de aproximadamente 40 quilômetros de vias.
De acordo com o prefeito Bigacê, o serviço será concluído até o ano que vem e contempla ruas não asfaltadas do bairro da União.
Nós tivemos várias reuniões com o secretário Carlos Henrique da CEINFRA, com o vice-governador que me recebeu em Maués. Conversamos também com o governador Wilson Lima e conseguimos, numa negociação, fazer os ajustes no contrato com a construtora ampliar ruas que vão atender o bairro da União e retomamos o asfaltamento em Parintins. É importante informar a população de que este projeto de asfaltamento, de recapeamento asfáltico, asfalto novo, ele é da ordem de 20 milhões de reais e nós não vamos conseguir concluir ainda até o final do ano. Ou seja, nós vamos ter obra este final de ano e até, quem sabe, aí é o primeiro semestre do ano que vem.
A atual direção da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins está traçando todos os encaminhamentos para realizar no final desse mês a eleição que vai apontar a nova diretoria da entidade.
O atual presidente Rob Barbosa explica como está o processo para dar os encaminhamentos referentes à eleição da APP.
O tempo na associação ele se expira agora, no final desse mês, que deverá haver a eleição. Hoje, às 5 horas da tarde, deverá aqui na associação uma reunião para formalizar a comissão que vai tratar da eleição. Fizemos sábado uma reunião onde se tratou de assunto pertinente a isso, então ficou de formalizar hoje. A partir de então, toda essa questão será tratada, vai ser baixado o edital para a inscrição daqueles que pleiteiam o cargo. Nós estamos já providenciando a nossa prestação de conta para fazer as devidas prestações com os associados. E eu creio que lá pelo dia 28, 29, essa reunião deverá estar ocorrendo para que a próxima diretoria, a partir de janeiro, já possa dar continuidade nos trabalhos que ora nós estamos fazendo.
Foi realizado nesta quinta-feira na Praça dos Bois, Lado Azul, Festival Afro-Amazônico de Cultura Popular, que teve como objetivo expor e promover a cultura afro-indígena, que compõe a diversidade cultural brasileira que às vezes fica invisibilizada.
O coordenador do evento, Marcos Moura, destaca a contribuição do Festival Afro-Amazônia em prol às mais diversas culturas, principalmente a quilombola e a africana.
Parintins transpira a arte, né? Pulsa a identidade cultural. Nós mobilizamos diferentes manifestações de influências variadas para essa grande festa. Uma festa realizada pelo Instituto Manaus, em parceria com o Instituto Cultural Ajuri, abraçada pelo movimento Grito da Periferia. Aguardem o ano que vem, que com certeza vai ser um sucesso maior ainda.
O importante é trazer essas manifestações para vir para a praça pública mostrar um pouco dessa cultura.
Exatamente. Muitas vezes a gente sofre com a ausência de políticas públicas, né? Muitas vezes se resume a um calendário de eventos, que é importante, mas não resolve tudo. Então, nada melhor do que nós, enquanto sociedade civil, fazer a nossa parte, buscar dialogar e buscar alternativas como essa que a gente tem realizado. No aniversário da cidade, nós fizemos o Grito da Periferia, reunimos mais de 400 artistas.
Os trabalhos de artistas parintinenses no Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio de São Paulo prosseguem com entusiasmo da direção da agremiação, que em 2020 vai homenagear a ilha e seus protagonistas da arte e do enredo. No coração da floresta nascem estrelas que brilham no meu coração.
O carnavalesco Murilo Lobo enfatiza a ideia de prestar homenagem aos artistas parintinenses que se encontram espalhados pelos barracões das escolas de samba de São Paulo.
Então, a ideia acho que foi genial, poder falar sobre os artistas, né, que é o foco do nosso enredo. O enredo chama-se No Coração da Floresta, Nascem Estrelas que Brilham no Meu Carnaval. Então, a ideia de fazer do enredo, sendo feita pelos próprios homenageados, sobre o olhar deles, sobre a lente deles, foi uma ideia incrível. E estamos muito felizes de poder começar o nosso enredo estampando o talento de Parintins.
Como é que surgiu essa ideia de homenagear os nossos artistas?
Então, há muitos anos eu me perguntava, mas por que os nossos barracões são tão cheios de artistas? Artistas de Parintins, São Paulo, Rio, Sul também. E o ano passado eu vim ver pela primeira vez pessoalmente o festival. E navegando pelo Amazonas, chegando próximo à ilha, a emoção vai tomando conta da gente, sabe? Assim, tem uma magia aqui. E eu desci instigado nessa pergunta para descobrir. E resolvi mergulhar na história desse povo. Então nós vamos fazer no nosso carnaval uma viagem pelo Amazonas, passando pelo Portal da Encantaria e voltando no tempo para contar a história da origem desse povo, de gente forte, as misturas de raça, as questões.
12:30.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Direção para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.